Fontes vivas ou cisternas rotas? Capítulo 1. Introdução. Deus, a fonte da sabedoria. Na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Da terra procede o pão, mais embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Jó, capítulo 28, versos 1 a 8. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Jó, capítulo 28, versos 12 a 23. Algumas vezes o homem acha que ele mesmo compreende o caminho da sabedoria e se orgulha de saber o lugar dela. De fato, em certa medida, ele pode compreendê-la e até mesmo determinar onde ela se encontra. Mas esse conhecimento vem de uma única fonte e apenas dela. Aquele que entende o seu caminho e sabe o lugar dela abre um canal que liga a terra à fonte da vida. Na criação do universo, essa sabedoria foi manifestada. Quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Jó, capítulo 28, versos 26 e 27. Escrita na face da criação está a sabedoria do Eterno. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó, capítulo 28, verso 28. Em outras palavras, quando o homem vive em harmonia com Deus, isto é, quando fisicamente age em conformidade com as leis do universo, quando mentalmente os seus pensamentos são os pensamentos do Pai, e quando, espiritualmente, sua alma responde ao fascinante poder do amor, o poder que controla a criação, então ele ingressou na vereda real que conduz diretamente à sabedoria. Onde está o sábio? Em cada coração humano encontra-se implantado um anseio de entrar em contato com a sabedoria. Deus, pela abundância de vida, é como um grande imã atraindo a humanidade para si. Tão íntima é essa união que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em um homem feito de carne e sangue, como todos os que agora vivem sobre a terra, habitou o espírito de sabedoria. Mais que isso, nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E assim, a vida de Emanuel permanece como uma constante testemunha de que a sabedoria de todas as eras está acessível ao homem. O registro sagrado acrescenta: também nele estais aperfeiçoados. Colossenses 2:10. Essa sabedoria traz vida eterna, pois nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Também nele estais aperfeiçoados. Colossenses 2:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Cristo, no poço de Jacó, explicou à mulher samaritana e por meio dela explica a mim e a você o meio de receber sabedoria. O poço de água viva, de cujas profundezas o patriarca havia tirado água para ele, seus filhos e seu gado, poço este que também foi deixado como rico legado às gerações futuras, que dele beberam e bendisseram o seu nome, simbolizava a sabedoria do mundo. Hoje, os homens confundem esta sabedoria com aquela descrita em Jó, cujo caminho Deus entende e cujo lugar ele sabe. Cristo falou a respeito desta última quando disse: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4:10. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João capítulo 7, verso 37. Por que, então, se a sabedoria é concedida ao pedirmos, se essa bebida espiritual pode ser adquirida quando tomada, não estão todos plenos dela? A fonte jorra gratuitamente. Por que não estamos todos saciados? Há somente uma razão. Os homens, ao buscá-la, aceitam o erro no lugar da verdade. Isso embota suas sensibilidades até que o erro pareça verdade e a verdade pareça ser erro. Onde está o sábio? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? 1 Coríntios capítulo 1, verso 20. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 a 8. Há, então, uma distinção entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Como, então, podemos atingir uma vida mais elevada, a genuína e verdadeira sabedoria? Há coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, que os olhos deveriam ver e os ouvidos deveriam ouvir. Mas Deus revelou essas coisas pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta e até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Ao homem, se nascido do Espírito, é então dada uma visão espiritual que penetra o infinito e permite que a alma comungue com o autor de todas as coisas. Não é de se admirar que a compreensão de tais possibilidades dentro de si mesmo levou o salmista a exclamar: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Salmo 139, verso 6. E o próprio Paulo exclamou: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Romanos capítulo 11, versos 33 e 34. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Consequentemente, a nós é dado o poder de comungar com Ele e de sondar os mistérios que de outra forma seriam impenetráveis. Lidar com a sabedoria é educação. Se for a sabedoria do mundo, então é educação mundana. Se, por outro lado, é a busca pela sabedoria de Deus, trata-se da educação cristã. É acerca dessas duas questões que a controvérsia entre o bem e o mal tem sido travada. O triunfo final da verdade colocará os defensores da educação cristã no reino de Deus. Deus é Espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. Essa educação que liga o homem a Deus, que é a fonte da sabedoria e o autor e consumador de nossa fé, é uma educação espiritual e prepara o coração para aquele reino que deve ser estabelecido dentro dele.